CBN, Eleições 2020.
Eleições 2020. Essa semana estamos conversando com os candidatos de Santa Teresa e é com muita satisfação que eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios o Hélio Marciniak, mais conhecido, o prefeito Cabelos, que é candidato à reeleição pela coligação Avante Santa Teresa. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, satisfação é minha mais uma vez estar aqui na CBN e levando um pouquinho aí da Santa Teresa, sabe, para os nossos ouvintes, dizendo para eles como que foi a nossa gestão desses 4 anos e o que será de uma nova Santa Teresa que vem aí com o nosso slogan de campanha Avante Santa Teresa.
Prefeito Hélio Marciniak, ele é casado com a Sandra Marciniak, pai de 2 filhas, Bárbara Milena e Bianca Marciniak, graduado em administração e pós-graduado em psicopedagogia. Tem como seu vice o Judson Dávila, que é um jovem empresário do município formado em contabilidade pela União Oeste. Obrigada aí, Vladimir, Pauluc, pelas informações, pela assessoria. Tem nos atendido muito bem a sua assessoria, prefeito. Então já vamos começar aqui, prefeito, já falando do seu projeto, o seu plano de governo para Santa Teresa. Tem muita coisa nova, a ideia é dar continuidade ao trabalho que o senhor já vem desenvolvendo. Como é que o senhor pretende trabalhar?
Da mesma forma que a gente trabalhou, o momento mais difícil nosso era o resgate da autoestima de nosso Santa Teresense, que Santa Teresa se encontrava totalmente abandonada, no descrédito. E a gente conseguiu esse resgate, mesmo com 4 anos só de governo. O primeiro ano era um ano muito difícil, porque todo o orçamento comprometido, ou seja, bem acima daquilo que a gente esperava, né? Saúde, educação, todas abandonada. Falar um pouquinho da saúde, eu lembro dos momentos difíceis que a gente passou de ver as pessoas, o Santa Teresense, vir para Cascavel, arrumar um endereço aqui em Cascavel para serem atendidos no Veneza, porque era fachada, não se tinha um plantão médico, não encontrava um médico 24 horas em Santa Teresa. Situação deprimente era do SAMU. O SAMU é muito importante no município, faz os primeiros socorros, né? Eram 2 anos e meio sem pagamento, que não recebia o SAMU. O nosso consórcio de saúde é muito importante, são 52 especialidades, né, que o SISOP nos atende. A 20 municípios aqui do Oeste do Paraná. Também estava com pagamento atrasado e, da mesma forma, o atendimento não era aquele para quem estava com o atendimento em dia. Mas tudo isso foi superado. A dificuldade que a gente tinha de fazer uma licitação para aquisição de medicamento e não aparecer ninguém para vender, porque o município estava sem crédito. Isso tudo foi superado e hoje a gente tem muito para comemorar. Era, na época, falar um pouquinho do comércio nosso da cidade, você encontrava várias portas para se alugar. As pessoas não acreditavam mais em Santa Teresa. E agora a população voltou a acreditar, o crescimento é muito grande. Você não encontra hoje uma casa para alugar em Santa Teresa, você não encontra um ponto comercial para se alugar, novos comércios se instalando. Isso tudo é muito gratificante, chegar no final de um mandato e ter uma aprovação aí de 87,54%, foi muito importante para mim, muito gratificante passar por momentos difíceis, o primeiro ano e principalmente esse ano, né, de pandemia. A pandemia foi para todos, foi para o mundo todo, e Santa Teresa não sentiu na economia nenhum reflexo da pandemia, porque estava preparada, planejamento em dia, principalmente público e também de toda a população santateresense.
Pois é, prefeito, inclusive até vou aproveitar esse gancho que o senhor já falou aí em saúde, também na questão da pandemia. Como é que Santa Teresa enfrentou durante esse período de pandemia? Muitos municípios tiveram dificuldades financeiras, empresários fecharam as portas durante o lockdown, muitos não conseguiram abrir os seus estabelecimentos em vários segmentos. Como é que Santa Teresa enfrentou todo esse período?
Se houve um entendimento nosso com a associação comercial, também com a nossa saúde, com o COI, e a gente obedeceu rigidamente os conselhos que vinham da OMS, que era tudo novo, né? O medo era muito grande das pessoas que trabalham na indústria, dos trabalhadores que trabalham também no comércio, e a questão financeira era preocupante. Mas o comércio atendeu o nosso pedido durante toda a pandemia. Teve, acho que, uma semana, o lockdown foi só aqueles que veio do governo do estado do dia 30, dia 14, eu acho que de setembro, ou de agosto, se não me falha a memória, e a população atendeu o pedido. A gente lidou com bastante tranquilidade E se vê o comércio forte, nenhuma indústria nossa parou de prestar serviço, todas elas não despediram ninguém, não houve pessoas desempregadas, e principalmente o comércio. Ele continuou muito forte, as pessoas esperaram a hora certa, desde uma aglomeração, se prepararam com todos os cuidados, com álcool gel, com máscara. A nossa população é uma população muito querida, inteligente, boa de lidar com ela. E tivemos alguns casos, como todos os municípios tiveram, né? Mas a gente conseguiu lidar assim com um brilhantismo durante esse período.
Prefeito, a pandemia afetou a geração de empregos em Santa Teresa. O que o senhor tem de proposta para a geração de emprego?
Mesmo durante a pandemia, em Santa Teresa, quando a gente assumiu o governo em 2017, nós estávamos entre os 5 municípios do Paraná que mais faziam a gestão negativa, com aprovação mínima, né? E mesmo no período agora de pandemia, o Paraná foi o estado que mais cresceu com geração de emprego. Cascavel foi o segundo município que mais cresceu, e Santa Teresa ficou entre os 10 que mais cresceram durante esse período de pandemia. A gente não houve houve muita contratação de pessoas, né? Porque o setor imobiliário está muito grande, a construção civil está muito grande, e as nossas indústrias, muitas delas, trabalham com agronegócio, com pós-colheita. Então, a gente gerou ainda, durante esse período de pandemia, vários empregos, não há uma grande procura por trabalho em Santa Teresa.
Isso vai dar um aquecimento na economia mais ainda?
Mais. Nós não sentimos assim, vamos dizer, o público teve uma queda. A gente teve uma queda na arrecadação de FPM, de ICMS, mas a gente estava tão bem planejado para passar isso que desde o meio do ano já era possível se depositar em 100% o 13º de nossos servidores. E então chegamos até o final do ano com as nossas obras, nenhuma delas pararam, a Santa Teresa continua o progresso total, né? Tudo aquilo que estava no planejamento nosso em momento algum parou, nem um fornecedor se atrasou um dia de pagamento, nada se parou. Está hoje, claro, com os cuidados necessários, mas economicamente tudo normal e melhor ainda, em crescimento.
Nós, além de enfrentarmos aí uma crise com a pandemia, crise sanitária, enfrentamos aí uma crise hídrica também, a falta de chuva, muitos municípios sofrendo com falta de água, com rodízio de água. Como é que Santa Teresa está enfrentando, está trabalhando durante esse período?
A chuva está fazendo falta para todos, graças a Deus, a semana ela já começou melhor, né, com um pouco de chuva. E a questão da água, da falta da água, nunca foi trabalhado uma Santa Teresa para o futuro. Nosso crescimento é muito grande. A cada 5 alvarás de construção que a gente libera em Santa Teresa do Oeste, 4 são de pessoas que vêm de outros municípios para morarem em Santa Teresa. Então, há 2 semanas atrás, a gente tinha a nossa rede de captação de água, ela era de 23 mil litros por hora. A gente fez uma mudança junto à Sanepar e passamos a captar 50 mil litros-horas. Também foram feitos 3 novos poços artesianos que não deu a vazão suficiente, mas a água que a gente tem agora é para mais 4 anos, a gente está tranquilo, e a Sanepar já está licitando, inclusive, pensando numa Santa Teresa ainda maior, o duto que vai levar água de Cascavel para Santa Teresa. Dentro de 4 anos essa obra vai estar totalmente finalizada e a crise de água definitivamente se acaba em Santa Teresa do Oeste.
Educação em Santa Teresa, quais as propostas que o senhor tem para a educação?
Pegamos depredado, na verdade, assim, sabe, tudo aquilo que era relacionado, sabe, aos prédios públicos. A gente conseguiu renovar todos eles, uma qualidade muito grande na merenda. Os nossos professores, os nossos mestres tiveram vários cursos de especialização para a gente estar aumentando aí o nosso IDEB, é o nosso grande objetivo. E foram, durante esses 4 anos de governo, por 2 anos a gente conseguiu, sabe, dar uniforme para todas as crianças, de renovar toda a nossa frota, de uma qualidade totalmente diferenciada, inclusive com novas vagas, que a gente tinha uma deficiência muito grande de um TAC ter sido assinado pelo ex-governo junto ao Ministério Público, de 300 novas vagas. A gente conseguiu ampliar, chegar a 470 vagas já em 2018. E Então, claro que agora esse planejamento continua muito melhor ainda para dar mais tranquilidade às nossas crianças, porque renovamos aí, instalamos vários parquinhos dentro das escolas. A questão cultural, esse ano foi muito difícil para todos, né? Implantamos vários programas culturais, como festivais, dentro das próprias escolas, e a gente pretende que logo termine essa pandemia para reativar tudo isso. Mas a população viu a mudança grande que houve na educação nossa, e o plano de governo nosso que contempla é o mais completo. As crianças são a nossa maior preocupação, de preparar elas para o futuro, para o nosso amanhã. Então a educação é prioridade sempre ao lado da saúde.